FM Network.
Salve nação do Sangue Roxo, estamos aqui para mais um episódio do nosso querido MVP, dessa vez episódio número 157, com uma bela notícia, né? Para alguns, talvez para outros aí não tão bela, mas viemos aqui, né, fazer as atualizações semanais, nosso podcast semanal, mas antes de começar a falar de fato do conteúdo, vamos lembrar que esse podcast faz parte da FN Network e nós estamos presentes em todas as plataformas digitais. Então você pode curtir a gente no Spotify, pode curtir a gente no Deezer, no iTunes. Então, irmão, não tem desculpa, é só colocar o fone de ouvido e curtir os episódios com a gente, demorou? E se você quiser também, você pode vir aqui no chat, né? Toda segunda-feira a gente tá ao vivo. Então você pode curtir aí e ainda comentar, participar dos temas com a gente. E além disso, eu tenho uma novidade para vocês, né? Dia dos Pais está chegando e a FN Network e a Sport América vão te trazer a oportunidade perfeita para dar um presentão para o seu pai. Então na Sport América você encontra uma variedade de produtos oficiais e licenciados, tá? Seja camiseta, boné, moletom, bolas e muito mais. São diversos itens presentes lá, tá, galera? E tem também da NFL, da MLB, então da NBA. Tem muita coisa da hora pra você lá. E o melhor de tudo, que na Sport América você tem opção pra todo tipo de pai. Então, se seu pai prefere uma coisa mais básica ou mais colorida, lá tem, cara. Tem muitas opções. Então é só chegar lá. E você pode ir pelo site, pode ir pelas lojas também, mas de qualquer forma, se você for pelo site, cara, você fala que chegou pela FN Network, tá? Que você vai ganhar uma condição especial lá. E tá chegando uma coleção nova aí que vai estar imperdível, beleza? Então não perde tempo, já adianta o presente do seu pai para não deixar seu velho na mão, demorou? Então, Sport América e FN Network, sempre ajudando você a vestir a sua paixão pelos esportes americanos. É isso.
Eu pensei muito em copiar o Alisson agora, mas vamos segurar, tá? Só precisa... É triste.
Irmão, não faz isso. Bom, então, antes de eu apresentar, já todo mundo já sabe, né? É eu e a minha dupla, como sempre, o meu amigo, o meu irmão de caminhada, Henrique. E aí, Henrique? Boa noite, meu irmão.
Boa noite, Chutes. Boa noite, convidado misterioso, que quem tá no Spotify ainda não ouviu quem é.
Não sabe quem é.
Não sabe quem é. Mas quem tá na live sabe quem é já. Por isso que é mais legal ver a live.
É. Alguns ainda não sabem, mas eu me apresento.
Você pode fazer que nem o Lucas e ser bobão no chat, entendeu?
É, também. Tem essa também.
Esse cara que é meio bobão, entendeu? Que a gente ama ele, mas é bobão. Ah, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Muito legal estar com você toda semana, Chutes.
É isso, mano. Tamo junto. E com ele, né, juntamente com o Henrique, temos aqui o convidado misterioso. Ele que já apareceu no MVP. Ele, meu amigo Augusto César, vulgo Ace.
Eu mesmo. E aí, galera? Nação Sangue Roxo, Purple and Gold, tamo aí. Mais um episódio. Agradeço o convite e... Simbora, vamos fazer aí umas análises aí, umas conjecturas e lidar com polêmicas, né? Que é o que os torcedores dos Vikings precisam saber fazer, né? Sempre, né?
O cara já mandou uma conjectura, Henrique. Eu nem sei o que é isso, cara.
É que a gente é jovem, né? Então a gente não sabe essas palavras.
É meu mania de ficar assistindo ESPN, Sport TV, e tentar falar igual os caras, né?
Tamo junto. Ô, Henrique, você quer dar um salve pro mano que tá na tela aí?
Do salve que é o Lucas. Manda um salve pro Dácio Cupami.
Aí, viu?
Saiu, tá vendo? Bem. Saiu bem, né? Tem o do... Ô, Ace, vai... Então manda um salve pro amigo do Simon aí, ó.
Salve pro amigo Dori Quaro.
Porque
eu sou o gringo, né?
Os cara é igual sabonete, irmão. Tudo saboadinho, liso.
Não é?
Bom, então vamos começar com a notícia da semana aí, que geral tava esperando, né? Todo mundo querendo saber o que ia acontecer com o Daniel Hunter. Vai ser trocado? Não vai querer jogar pelos Vikings? E aí saiu a notícia. Daniel Hunter renovou. Renovou assim, né? Ele já tinha o contrato, né? Mas aí, como ele não queria jogar sob o contrato atual, acabaram aí mexendo no contrato dele. E aí ele vai ganhar uma bela de uma grana essa temporada. Então, ele mantém ainda o contrato até o fim dessa temporada. Mas, enfim, ele continua no Minnesota Vikings. É, você tem os valores certinho para passar para a galera aí, Henrique? Te peguei, né? Não tava preparado, né?
Tá mutado.
É, você tá mutado, só pra...
Tá, eu tinha mutado mesmo. É, eu tinha fechado, sem querer, o Google aqui. É, contrato de 20 milhões, até 20 milhões, 7 milhões garantidos, e ele não pode receber nenhuma tag ano que vem. Então ele vai ser um free agent em 2024, não importa o que aconteça, só se ele renovar antes com os Vikings. Uma coisa só que eu não consegui ver, que acho que não atualizou em nenhum site até agora do contrato dele, é porque ele tinha ano void que ia gerar dinheiro morto para o ano que vem. Eu não consegui ver se ainda tem esse void ou se acabou o void e não tem dinheiro morto. É, assim que sair em algum lugar, a gente atualiza aqui para vocês. Mas, por enquanto, eu não saio em nenhum lugar ainda, nem no Spotrac, nem no Over the Cap, nem ninguém que eu conheça, se manteve os voids dele ou não.
Certo.
É isso.
É, e esses 3 que... milhões devem ser incentivo de... Por SEC,
sim,
né?
Sim. Deve ser, tipo, 7 milhões garantidos.
É. Acho que eles garantiram. É o que eles fazem assim, eles pegam uma quantidade assim, sei lá, até 5 SEC, você pega mais 1 milhão. Aí,
sim, sim.
5 a 10, mais 1 milhão, né? É. E mais de 10, os 3 milhões.
E dá pra aproveitar também, assim. O Hunter, como ele ensinou, ele foi pro treino hoje, ele não fez parte dos treinos coletivos, né? Só os treinos individuais. Como ele não apareceu, tipo, no CT dos Vikings entre ontem, tipo, pra treinar, entre hoje e o final da temporada passada, o Conor falava que ele não sabe como eles estão, né? Tipo, eles não sabem como o Hunter tá fisicamente e tudo mais. Então, acho que eles vão um pouquinho mais devagar com ele nos primeiros dias. Mas a gente sabe que o Hunter, ele não precisa aprender a jogar, ele só precisa entrar em forma de novo, porque o que ele faz em campo é absurdo.
É, eu queria saber de você, hein, Luiz. O que você achou dessa renovação? Você acha que tinha que manter ele mesmo, se dava para ter explorado o mercado de tentar trocar ele? Qual que é a sua opinião sobre esse movimento dos Vikings?
Eu achei um movimento bom no geral, porque eu cheguei a ser da turma que queria que trocasse, mas depois, quando eu olhei que várias lideranças do time acabaram saindo, eu achei que é mais necessário a permanência dele, sabe? Se você pensar, né, que o Kendrick saiu, o Thielen, apesar de ser no ataque, que também era uma liderança, né? Também saiu. O próprio Dalvin Tomlinson, que era um pouco subestimado ali na nossa linha, né? Também saiu. Então a gente precisava de alguém mais cascudo, digamos assim, né? Então, o valor a gente pode questionar, que é um pouco caro, mas ele, se eu não me engano, é o top 8, né? Do valor de salário da posição, né? Isso contando os 3 milhões, por aí. Ah, então, assim, você pode até questionar se ele tem uma... Se ele produz isso para isso, né? Porque ele ficou duas temporadas lesionado. Mas, se você pensar que a nossa defesa não foi lá essas coisas, e ele ainda conseguiu 2 dígitos de sex, né? Então, ele é um jogador elite, na minha opinião. E esse movimento de um ano, eu não acho ruim, porque dá flexibilidade para a gente poder trabalhar planejamento do ano que vem. Porque a gente tem, né, como já foi falado em outros episódios, tem renovações para serem feitas, tem a situação do Cousins, E provavelmente a gente não vai conseguir pagar todo mundo, né? Então, a gente consegue ter uma flexibilidade para fazer um time competitivo agora, mas que vai abrir, digamos assim, possibilidades diferentes mais para frente. Então, eu achei bom no geral. E o Kwesi e o Rob Gruzinski, né, mandaram bem, eu acho, nessa renovação aí, na minha opinião.
Gruzinski, que é meu ídolo. Eu amo ele.
Total.
Esse cara é meu
Esse
ídolo.
cara,
Capology,
né?
Ele tem
ele e
o
o trampo que
Kwesi.
eu quero ter no futuro.
Aí
Total.
sim, hein? O que ele e o Kwesi devem estar se divertindo, irmão. É brincadeira. Os dois devem.
Não, pode falar.
Brincando com o número, né? Faz
Não,
seus
é.
cálculos e não sei o quê.
Os
Né?
caras devem
Faz
estar.
grande contabilidade.
O Ace falou
Total.
uma palavra que acho que é a palavra que esse time mais tá falando, né? O Quaze, o Conor, que é competitivo. Que o Quaze chegou ano passado falando que ele faz aquele rebuild competitivo dele, muita gente não entendeu o que era. É justamente isso, você mantém um time bom, você mantém as melhores peças, mas você conseguir. Mas ele tem um Hunter pra esse ano e ele não tá colocando o planejamento dele pros próximos 3 anos em risco, porque não vai ter dinheiro pro ano que vem. Ele não tá colocando tudo em transformando tudo em salary bônus. Pra manter uma janela agora, pra ano que vem ele tá se ferrando com nada de cap, que nem a gente tava nos últimos 5 anos. Então ele tá fazendo isso, eu vou fazer o máximo que conseguir nos primeiros 2, 3 anos, né, com jogadores que já tinham, mas já dando espaço, tendo liberdade pra conseguir montar o time que eu quero depois pro futuro. Então acho que isso segue a linha de planejamento dele. Eu concordo, acho que foi um movimento muito bom, o Hunter é um cara que a gente precisava, né, ele num esquema de idiota do Neuatel, que no... Ninguém conseguia marcar, porque os caras ficariam em 2 segundos. Ele tem que jogar em pé metade do ano. Ele teve 10 sacks e meio e liderou o time. O
Sim.
Flores, que sabe o que
Ele teve que
fazer.
ficar voltando em cobertura, né?
É, então ele ficava com
Que é coisa
cobertura.
que ele nunca fez, que é desperdício de talento
Sim.
dele, né?
O Hunter, a carreira inteira, jogava com as duas mãos no chão. Aí ele começou a jogar em pé no passado. Quando ele voltou a jogar com as duas mãos no chão, que é o que ele mais sabe fazer, aí ele começou a pressionar pra caramba e foi um dos melhores adds na segunda metade da temporada.
Exato.
É, o Hunter, cara, eu acho que ele é, pra quem acompanha os Vikings mesmo, ele é uma unanimidade se ele tiver saudável, né? Eu acho que assim, ele saudável dispensa comentários. É, ele tem aquele recorde lá dos Vikings, eu acho o jogador mais jovem a chegar a 50 sacks. E, cara, ele é absurdo. O atleticismo dele é gigantesco, mas a gente sabe que ele teve problemas recentes com lesões. E aliado a isso, como o Henrique falou, teve aquele esquema patético do Donatel na temporada passada, que desfavoreceu todo mundo. A realidade é essa. É, não teve um nome que você falava na defesa no passado que falava, não, esse cara realmente. É, tipo assim, tirando o Harrison Smith, que para mim era o cara que, mesmo com a defesa horrível, ele conseguia fazer a defesa ser menos ruim quando ele estava em campo. É, basicamente é isso. Mas o Hunter saudável, cara, eu acho que é um baita de um reforço para os Vikings. É, e a gente não podia dar o luxo de perder os dois edges titular, né? Então já o Za'Darius Smith, apesar de ter tido a metade da temporada ruim, a gente acabou perdendo ele. Então se o Hunter sai agora também, basicamente a gente fica sem pass rush, porque quem fica no time seria mais umas apostas, né? É, porque o DJ Wonnen e o Patrick Jones são os jogadores mais para rotação e são jogadores assim promissores, mas não são realidades, né? Ainda. A gente espera que agora com o Flores, todos os jogadores têm um nível um pouco a mais de agressividade e inclusive os Eds, né? Então pode ser que a gente veja até alguns nomes que a gente não cogita muito, tendo algum certo brilho nessa defesa. Vocês têm mais alguma coisa para falar do Hunter?
Não.
Acho que a gente pode seguir.
Não, é a única coisa assim que eu gostaria de só citar assim é que eu sou um torcedor relativamente recente, né, dos Vikings. Eu comecei acho que ali em 2017, mais ou menos. E uma coisa é, e né, o Hunter veio ali na, né, naquele período, um pouco depois, e a dupla dele com o Griffin era algo assim sensacional, sabe? Então, em questão de representatividade, eu acho que ele tem muito a acrescentar. Ele deu entrevista hoje falando que ele quer ser um Viking para sempre, né? A gente sabe que isso pode, né, não representar tanto assim, mas eu acho que ele tem sim uma identificação com o time, apesar dessa postura dele um pouco às vezes, né, parece que toda temporada tem que renegociar o contrato dele, né? Pelo menos essas últimas temporadas eu tive essa sensação. Mas eu acho que é porque o cara, ele sabe que ele é bom, então, mas ele cobra por isso, sabe? Então, tipo, não é de graça, assim. Ele não é aqueles cara que, sei lá, tipo, que o Mahomes fez, que vai fazer um contrato amigável pro time ficar competitivo. Não, ele quer ser pago, tá ligado? E, tipo...
É, e que errado, errado não tá, né? A verdade é essa.
A carreira que... de jogador não é tão longeva assim, né? Sim, ainda mais ele que teve alguns casos de lesão, então provavelmente ele quer garantir depois dessa temporada, né, um último contrato, digamos assim, né, para a carreira, assim, sei lá, uns 3, 4 anos de contrato. E para pelo menos, né, já, digamos assim, fazer esse fechamento da carreira dele. Então eu acho interessante essa questão, e eu espero que com esse esquema do Flores, a minha dúvida é só essa. Qual vai ser o fit dele no esquema do Flores, né? Mas eu acho que pelo que os pacotes que o Flores roda, eu acho que a nossa defesa vai ser muito mais versátil, muito mais agressiva, porque eu acho que isso vai facilitar o trabalho dele. Apesar da gente não ter um outro edge como era o Zadarius Smith, né? Mas a gente vai conseguir compensar de outras formas.
É, chegou, em teoria, para substituir o Zadarius foi o Davenport, né? Em teoria.
Uhum. Sim. Exato.
Então a gente tem que ver como que ele vai estar, né? Que a temporada passada dele não foi muito boa. Mas a gente acha que com o Flores, né? Na verdade, a gente está apostando tudo no Flores, né? A
sim,
gente acha, tem que achar que o Flores vai resolver esse enigma que é a defesa dos Vikings.
Sim. Ele tem muita capacidade de fazer isso.
Exato. E o Davenport, só um parêntese, e apesar dele ter tido, acho que meio sec, né? Que foi inclusive contra a nossa OL, né? No jogo lá de Londres. Ele foi, se eu não me engano, acho que ele é top 5 em porcentagem de pressão pra Ed, sabe? Então, tipo, ou seja, ele meio que conseguia fazer uma grande parte do trabalho dele, né? Porque o sec é só uma estatística dentro as outras estatísticas de um edge rusher. Inclusive, tem gente que acha que a porcentagem de pressões e QB hits é mais importante do que o de sec em si.
Eu tô nesse bolo. Eu lembro em 2020, que foi quando o Ngakoue tava jogando aqui, ele não pressionava nunca. Ele não tinha uma pressão, mas tipo, ele tinha um sec aleatório no jogo. Então, no meio do ano, ele tava acho que com 6, 7 secs, que ele conseguia tipo, um sec por jogo. Mas ele nunca pressionava. Não adianta nada isso. Porque tipo, um sec jogado aleatório acontece. É um cara que tem habilidade, ele vai conseguir um sec aleatório. Mas se você não pressiona o QB, tipo, ele não tem. Ele não vai acelerar dentro do pocket, ele não vai ficar nervoso. Que é justamente o trabalho da OL, é pressionar o quarterback.
Exato.
Obviamente, o sec é bom, você tira diária, você tira uma descida. É, então. Mas o que vai realmente forçar um turnover é a pressão. É o QB lançar a bola antes do que ele deveria, porque se sentiu pressionado pela linha defensiva. E o Flores, ele é muito bom em causar pressão não bloqueada. Em 2021, os Dolphins foram o número 1 da liga em pressão que ninguém bloqueou o cara. Tipo, então é uma blitz, é um stunt, coisa assim. E os Vikings foram o último no ano passado nessa categoria. Então é uma mudança drástica. Inclusive, só para já entrar no próximo uns tópicos aqui, que é do training camp. Todos os jogadores estão falando isso, que é uma defesa muito diferente, que deixa eles jogarem como jogadores. Eles não têm que ficar pensando, eles podem só correr e jogar futebol americano, que eles sabem fazer. A gente tem muitos jogadores rápidos, muitos jogadores que sabem ir pra blitz. A gente tem cornerbacks que sabem ir pra blitz muito bem. Então, acho que essa defesa mais agressiva do Flores vai casar muito bem com o estilo de jogadores que a gente tem, né? Com o Hitman, com o Cine, com o Buff quando estiver em campo, com o Ivan Pace se estiver em campo no momento, com a Zamoa, que é rápido pra caramba, com o Jay Ward também, que foi o safety que a gente escolheu na quinta rodada. Então, acho que a gente tem jogadores que conseguem fazer muito bem o trabalho que o Flores vai pedir pra eles fazerem. Por mais que não tenham muito nome, acho que não são jogadores ruins, acho que o sistema vai casar muito bem com eles.
Pra gente dar sequência, o Henrique, você tem aí o salary cap? Quanto que a gente tá?
Me dá 2 segundinhos aqui. Eu não sei se vai já ter atualizado
com... né?
É.
Não, é porque, assim, até pegando um gancho que você mandou lá no nosso grupo lá, do guarde do Broncos, né? O Dalton Reisner,
Dalton
né?
Reisner, Ele não atualizou ainda. O Overtake tá com 18 milhões ainda. Eu sei que 18 é o que a gente tinha antes desse contrato.
Certo. É que assim, ele é um nome interessantíssimo, assim, dos que sobraram na Free Agents. Ele é um dos caras que eu queria, assim, que os Vikings fossem atrás. E assim, cara, a gente sabe como o Ingram sofreu na temporada passada. A gente entende que a transição de OL do college pra NFL talvez seja a pior de todas, né? Mas cara, é aquilo. Todo mundo que assistiu a série Quarterback aí viu o quanto que o Cousins apanhou. Então, assim, eu acho que é uma preocupação até do Quezzi aí agora em tentar manter o seu quarterback longe de porradas, né? E, sim, infelizmente, assim, pro Ingram tá difícil dele se manter titular. Assim, talvez ele se manteria titular justamente por ele ter sido uma aposta dessa diretoria, né, no draft passado, e tentarem dar sequência para ele, apesar de que, assim, ele falou que ele tá tentando melhorar, né, assim, logicamente, nenhum jogador quer ser taxado como o pior guarda da liga, né, então, logicamente, que ele deve estar puto com isso, mas se você tem a oportunidade de trazer um cara que já é sólido na liga, eu acho que, né, seria a melhor opção. Então aí, para quem tá se perguntando, né, o Reasoner, ele tá visitando os Vikings, né? Ou ele vai visitar amanhã?
Ele vai visitar os Vikings na semana, acho que não tem um específico, mas na semana ele vai visitar os Vikings.
Certo. Exato. Assim, são só rumores, né, de fechamento com ele, mas já é um bom sinal dele tá vindo visitar.
Só um parênteses que eu tava até pensando lá com, mandando lá no Twitter do Henrique. Ele jogou os 4 anos com Broncos de left guard, inclusive o ano de rookie dele. Então, pode ser que sobre pro Cleveland e o Cleveland vá para disputar a posição com o Ingram, ou pode ser, inclusive, uma especulação aí do Cleveland ser aquelas trocas que são feitas antes do elenco baixar, né, de 90 para 53, né? Sempre tem uma troquinha ali e outra ali, né? Ou, inclusive, ele virar uma espécie de backup pro Darrison, né, também. Não é descartado, né? Porque apesar dele ter jogo, ele é um left tackle, né, de origem, e foi convertido, né? Então pode ser que... E ele tá no último ano de contrato dele, então... Talvez isso seja melhor para a diretoria apostar no Andy Ingram, que apesar que jogou de fato muito, muito, muito mal, mas eu sentia que ele tava, sabe quando você tá como se fosse, você não pega o ritmo, assim, então parece tudo muito mais acelerado para você, era ele tava sempre um passo atrás, assim, nas movimentações, no gap que ele precisava cobrir, sabe? Então, eu acho que nisso ele pode melhorar muito, que é o processamento mental dele, sabe? Aí eu acho que, porque ferramenta física a gente sabe que ele tem, né? Vamos ver agora se com mais um ano, né, se fortalecendo um pouco mais entendendo mais o jogo e, né, tendo essa preparação mais adequada ainda, assim, ele vai performar num patamar um pouquinho melhor. Mas é isso.
É isso. Então, pra gente ir pro próximo tópico aí, que acho que dispensa comentários também, né? O nosso querido quarterback, Kirk Cousins, finalmente conseguiu uma posição um pouco mais abaixo no ranking, vamos dizer assim, né? Ou acima, dependendo da sua visão.
O career height, né? O mais alto da carreira.
Foi o mais alto dele.
Da carreira. Então, Kirk Cousins aí ficou no top 50 jogadores da NFL, né? Votação, né, Henrique? É votação popular dos jogadores, né?
Uhum.
Então, Kirk Cousins aí ficou no top 50. Eu queria saber de vocês aí, vocês acharam justo? Vocês estavam esperando um pouquinho mais próximo do top 10, vamos dizer assim? Acho que ficou justo. Pode começar você, Wace.
Eu acho que talvez ali na... Se ele ficasse ali no 30 ali, 30 e pouquinho, eu ia achar até ainda, né, um pouquinho melhor. Mas eu acho, considerando a multiplicidade, digamos assim, a quantidade de posições diferentes e a quantidade de talento que está tendo, principalmente de jogadores mais novos, né? Como é o caso do Bolsa, o menino lá do Cowboys, o... Ai, o Ed dos Cowboys.
Micah Parsons.
Isso, Micah Parsons. E, sabe, esses talentos, assim, muito jovens. Eu acho que tá de bom tamanho, assim. Não sei se a série ajudou um pouco a limpar um pouco a barra do Cousins, né? No sentido de que mostrar que muitas coisas ali foram desfavoráveis e mesmo assim ele conseguiu sempre, né, tentando algo mais e levando o time para frente, sabe? E é algo que me surpreendeu particularmente, porque eu achava que ele era, tipo, sabe, fraco de cabeça, assim, tipo, psicológico fraco, mas não. Por mais que a gente, no ano anterior, tinha tido uma virada contra os Broncos, se eu não me engano, em casa, não foi a mesma 2019. Coisa do que... Essa, é isso, foi em 2019, exatamente. Não é a mesma coisa do que foi, por exemplo, Colts ou aquele jogo dos Bills, sabe? Então, a resiliência, né, que é uma palavra muito da moda aí, do Cousins é fora de série. E pô, até o Mahomes né, elogiou, assim. E eu acredito que não foi da boca pra fora, não. Porque eu acho que o Cousins é, tipo... A gente já ouviu o próprio Josh Allen também elogiando o Cousins. E, tipo... Não acho que seja de boca pra fora, e ele é um pouco, talvez ele seja subestimado e superestimado às vezes, sabe? É bizarro falar isso, mas pelas outras torcidas eu acho que ele é muito subestimado, e às vezes aqui na nossa torcida ele pode ser superestimado, essa é a minha visão, sabe? Não digo de todo mundo, mas o Cousins eu acho que ele, com, se você pegar com os números dele e ver que ele tomou a quantidade de hits, né, de sacks, o maior da sua carreira, e o bicho jogou todos os jogos, né, não teve essa, né, provavelmente deve ter jogado com dor, inclusive, então você vê que o cara ele tem fibra, sabe? Então ele consegue aliar a técnica que a gente sabe que ele tem com o jogo mental, né? Porque o que eu acho que a maioria das pessoas só criticam ele por causa disso, só que não conhecem o contexto. Então, tá mais que justo. E se ele performar como eu acho que ele vai performar, ali acima dos 5 mil jardas, ele vai subir mais ainda esse ranking. É a minha opinião.
Você concorda, Henrique?
Cara, eu acho que quando eu vi ele, a lista, achei que ele ia ficar entre, tipo, acima do 40, entre 30 alguma coisa. Não acho que ficou injusto, acho que ficou ali entre 45, 35, acho que seria um ranking justo pra ele, acho que ele performou nesse nível. Né, foi o mais alto que ele ficou na carreira. E acho que o que a gente vê, essa lista do top 100 é feita só por jogadores, né? Então são jogadores que têm reconhecimento a outros jogadores. Né, até por isso que o Sabe colocou aqui, tipo, colocaram o Joey Bosa com 2 sacks. Essa lista é muito por nome, porque os jogadores não conseguem ver todos os jogos. Então eles, sim, não vão conseguir ver, tipo, nossa, o Joey Bosa teve só 2 sacks. Ele não vai estar no meu top 100 esse ano. Porque são, tipo, pô, o Joey Bosa é um cara bom pra caramba. Tipo, a não ser que o cara tenha uma lesão grave, todo mundo ficou sabendo, dificilmente vão, tipo, tirar ele muito, assim.
Sim.
Então você acaba tendo muito isso. Tipo, jogadores que não tiveram um ano tão bom, o Cooper Kupp machucou, ele ficou em 47º. E jogou, tipo, perdeu vários jogos por lesão. Por quê? Sim. Porque eles sabem que o Cooper Kupp joga muito bem. Por mais que ele não tenha jogado todos os jogos, eles sabem que ele é muito bom. Ele vai ficar mais abaixo por causa da lesão, né? O que é normal. Mas acho que ficou um ranking justo pro Cousins. Eu acho que se ele jogar o que a gente espera que ele vai jogar, né, no segundo ano com o Connell, mesmo ataque, chegou o Harrison para melhorar esse ataque, o jogo deve ser um pouco melhor. Eu acho que ele deve acabar subindo, que é natural, né? Quanto melhor você joga, tipo, mais as pessoas vão te colocar em ranking. Mas acho que ficou justo pra ele um 42. Deve vir ainda o Justin Jefferson, só dos Vikings, que acho que vai ficar no top 10, talvez no top 5. Eu acho que ele vai acabar ficando em terceiro ou quarto. Mas acho que ficou justo pro Cousins. Acho que um jogador que me fez falar, tá bom, acho que ele tá justo, é quem ficou na frente dele foi o Lane Johnson. Eu falei, tá, ele não jogou mais com o Lane Johnson esse ano, nem fudendo.
Sim, sim.
O Lane Johnson precisa de um sack desde 2020.
Brabo. Tem quase 3 anos que ele não sai de um sec. Ele tava com músculo, com ligamento do quadril rompido durante o playoff inteiro. Verdade. Ele não cedeu um sec nos playoffs.
Pra quem não sabe, ele é o L do Eagles, né?
É. Exatamente. O melhor que eu já vi jogar. Ele é muito subestimado. Assim como o
Russell Wilson,
ele é muito subestimado.
É. Só pra eu concluir essa parte, até pra eu dar a minha opinião, eu acho que o Kirk Cousins, ele é muito melhor do que falam, do que ele é. Ou seja, a galera que não é torcedor dos Vikings, né? Vamos dizer a mídia no geral aí. Até lá fora também, vou dizer no geral. Ele é muito melhor do que falam, porém ele não atingiu o nível que se espera dele ainda. Porém, também, eu acho um pouco injusto falar isso, mesmo eu acabando de dizer. Mas, cara, se você parar pra pensar na temporada passada, a quantidade de jogos que ele virou e que a gente ganhou no final, não é qualquer quarterback que faz isso, entendeu? Porém, a gente espera muito dele. A gente quer que ele resolva jogos pra gente. E muitas vezes o jogo coletivo, né? Futebol americano é um jogo coletivo. A culpa cai em cima dele, mas quem tá assistindo o jogo sabe que a culpa não é 100% dele. Claro que você sempre vai esperar do seu quarterback, isso é fato. Mas a gente entende também que a culpa não é toda dele. Então, na minha visão, o Kirk Cousins é muito melhor do que falam que ele é. Mas a gente ainda fica com um pezinho atrás esperando que ele vai ser aquele, sabe, aquele cara que vai colocar o jogo embaixo do braço e vai resolver. Eu acho que ainda falta um pouquinho disso. Mesmo na temporada passada a gente ganhando vários jogos no final, com ele tendo performances assim absurdas. Mas ainda é aquilo, né? É, quando chega o momento mesmo que é os playoffs, a gente acaba ficando pelo caminho. Mas
só te cortar, Pino. Se for tipo, de ele botar o jogo embaixo do braço, ano passado tiveram 3 caras pra mim que fizeram isso. Foi Mahomes, Burrow e Allen. Porque botaram o jogo embaixo do braço, tipo, costou jogos e falou, não, isso aqui tipo, é o que eu vou resolver. Uhum. São 6 caras que a gente vê com mais constância, né? O Rodgers fez isso vários anos, mas ano passado o Packers inteiro teve um ano abaixo. A gente sabe que Deus tem potencial pra fazer isso. Então acho que o que você falou agora entra meio com um pouco que o Coice falou. O Cousins, ele é bizarramente subestimado pela mídia no geral, por todo mundo que vê futebol americano. E a gente superestima ele porque a gente sabe que se a gente não falar bem dele, ninguém vai falar. Então a gente vai colocar ele, talvez não passa mais, pra equilibrar um pouco. Se tu não bota ele no passo abaixo, a gente coloca ele no passo acima, ele vai ficar equilibrado. Né? O Cousins, um cara que tem 34 anos, tá na liga há mais de 10 anos, a gente sabe o que ele é e o que ele não é. Mas o Cousins não é um cara, o Cousins não é elite, o Cousins não vai ser elite. Ele pode ter um ano bom pra caramba. Nada impede ele de conseguir lançar passe em 5 mil jardas e 45 TDs nesse ano. Ainda mais, a gente sabe, os jogadores que ele tem, o ataque que ele tem é muito bom, então ele pode colocar esses números de um jogador elite. Mas ele ser isso, acho que é um negócio que ele já teria que estar mostrando já há alguns anos.
Oh, exato.
É muito difícil a gente ver uma curva de evolução grande de um jogador que já passou dos 34 anos de idade.
Assim,
uma coisa top 10, que... Mas ele não vai chegar no top 4, top 5.
Uma coisa que a galera tem que... mensurar também, gente, o Justin Jefferson ter esses absurdos de números é porque ele tem o Kirk Cousins lançando a bola pra ele. Vocês concordam? Não seria qualquer quarterback. Então, tipo assim, a galera diminui muito o Cousins. Às vezes uma jogada, cara, beleza, o Justin Jefferson, ele é absurdo, ele é o melhor recebedor da liga, ele vai conseguir recepções, assim, que ninguém entende como ele consegue, em marcações duplas, em enquetes contestados, só que, cara, a bola chega lá. Não é qualquer quarterback que coloca a bola em janelas pequenas, que consegue ter uma visão do seu melhor recebedor livre, que consegue lançar no último segundo, porque o Cousins, ele lança, tipo, no último segundo, por isso que ele apanha tanto, mas é porque ele deixa a jogada se desenvolver e consegue achar o passe ainda. Então, assim, acho que às vezes a gente é muito injusto com ele. Não sou o fã número um do Cousins, isso já ficou claro em várias MVPs, já falei, mas eu também acho presente. Injusto. Também acho injusto a galera criticar tanto ele assim, como se ele fosse um dos piores quarterbacks da liga. Mas a gente fala do Cousins todo episódio, né? Então vamos...
É quarterback. Falar do Cousins dá engajamento, gente.
Exato, exato.
A gente tem que aprender com a galera do Twitter. Falar do Cousins dá engajamento. Não precisa falar do Cousins toda hora. Um podcast só de Cousins por mês.
Só de Cousins. Pra gerar engajamento, então, vamos pro giro aí do minicamp aí, pra galera que tá treinando no primeiro time, galera que tá ainda no segundo, a galera que tá se destacando. Você tem aí, o Henrique, alguns nomes interessantes pra gente debater?
Tem alguns nomes interessantes, algumas histórias também. Primeiro, uma que aconteceu acho que hoje, o Flores estava falando da defesa, tipo, um jogador do camp, e falou daquela pique, acho que ele mandou no grupo do Luiz Cine. Sim. Acho que foi ontem. E aí falou essa jogada. Ele falou essa jogada, e o que ele falou também foi o que ele mais exaltou, foi o quanto todo mundo comemorou na sideline, que foi tipo, na frente do banco da defesa, né? Quando todo mundo comemorou a pique dele, todo mundo tá torcendo muito pelo Luiz Cine, isso é fácil de ver. Então ele exaltou muito isso. Anteontem, se não me engano, acho que foi anteontem, o Cousins ficou mais ou menos 30 minutos falando com o time, falou da trajetória dele, o negócio que ele falou também, que acho que não sei se foi quando algum jogador repetiu, que ele falou, né, tipo, se eu soubesse, tipo, antes do que eu sei hoje... Ele falou, então por que não compartilhar com os companheiros de time o que eu sei hoje? Né? Porque talvez jogadores que estejam no começo da carreira não tenham que esperar 7, 8, 10 anos para saber o que hoje eu sei. Eu já sei disso, eu posso falar com jogadores. Né? Então ele deu, acho que 30 anos mais ou menos de discurso. Todo mundo elogia pra caramba. Todo mundo, o O'Connell falou disso. Acho que o Matt Daniels falou disso. Vários jogadores falaram das conversas que o Cousins teve com o time. O O'Connell até comentou, né, que o Cousins tipo, pediu para o O'Connell, né, para falar com a equipe. Ele falou, talvez tipo, esse negócio só depois do treino, ele só com ataque. O O'Connell virou e falou, não, você vai falar com o time inteiro. Então acho que isso também mostra a confiança que o O'Connell tem com o Cousins e o palanque que o Cousins tem. O Cousins ele tem liberdade com o O'Connell, ele pode falar, tipo, ele pode pedir essas coisas. São coisas que a gente não via acontecendo com o Zimmer. Né? O Cousins ficou 4 anos, 18, 19, 21, 4 anos com o Zimmer. Em 4 anos a gente nunca viu esse tipo de coisa acontecendo. E já no segundo ano com o O'Connell, a gente já viu o Cousins tendo essa liberdade de conseguir falar com o O'Connell desse tipo de coisa. Então é um negócio também que muita gente gostou. Dos treinos em si, o que mais dá pra falar da defesa é porque o ataque tá quase consolidado, né? A gente sabe quem são os 11 titulares, o que vai mudar é se o Osborne ou o Harrison vão ser recebedor 2 ou 3. O que vai acontecer durante o Cable inteiro essa batalha, até na temporada vai acontecer essa batalha, os dois vão ficar treinando bastante, na minha opinião. Na defesa, a secundária está sendo basicamente Byron Murphy, a Caleb Evans e o Juejuan Williams. Se fosse hoje a semana 1, esses seriam os 3 titulares. O Williams está treinando muito bem com os titulares. Ele é enorme, né, tem 6'3 de altura, isso está quase um 90, eu acho. Ele é um cara bem grande, bem físico, e o Flores gosta muito desse tipo de cornerback, porque ele atrapalha muito o recebedor na linha de scrimmage. Então isso é muito importante para a defesa do Flores. Então ele deve acabar sendo o nosso outro cornerback, o Murphy ficando no slot, o Evans sendo o cornerback 1, assim, né, marcando o melhor recebedor do time, e o Williams como o nosso outro cornerback de outside. Mas hoje no treino, mais na parte de red zone, o Blackmon entrou no lugar do Williams com os titulares, o Buff tá ficando mais com a segunda unidade, o que não quer dizer que ele não vai ter sua chance, acho que todos vão ter sua chance. Né, mas acho que o Evans é o cara que está mais consolidado entre todos os cornerbacks para ser titular. O Murphy, obviamente, a gente espera que seja titular, porque ele é o cara que tem mais experiência, é o cara que vem na free agency, é o cara que tem mais bagagem. Então, ele, quando não tiver um cara no slot, ele deve ser o cornerback 1, mas acho que ele é o cara que vai marcando o slot a maioria das vezes, porque ele é muito bom fazendo isso. E aí deve ficar mesmo o Murphy no slot, o Evans de um lado e o Williams do outro lado. Né, e o... O Ken Bynum também é o cara que tá tendo mais repetição de safety, né? Um negócio também que a gente fala bastante. Hoje quem tá tendo mais repetição é o Bynum. O Cine tá ficando muito com a segunda unidade. Mas eu acho que isso é mais pro Connor e pro Flores verem como que ele tá realmente depois da lesão. Se ele tá conseguindo pegar o playbook. Porque o Cine falou que o que mais atrasou ele no ano passado pra jogar na defesa é que ele não tava entendendo muito bem o playbook. Né? O jogador do Donatel. Então isso atrasou ele um pouco, tanto que ele ficava mais em special teams. Então acho que esse ano eles estão querendo ter um pouco mais de paciência, deixa ele estar o mais confortável possível depois da lesão que ele teve, mas em algum momento vão liberar o Cine, acho que ele vai chegar no time titular em algum momento da temporada.
Cara, assim, me incomoda um pouco ver o Buff e o Cine jogando no, na segunda unidade, Não acho que seja motivo de tanta preocupação, até porque são camps agora, né? Mas me preocupa um pouco. Porém, é aquilo. A gente vai ver, assim, logo a gente vai falar sobre o tópico de jogos da pré-temporada também. Todo mundo vai ter sua chance de jogar e a gente vai poder ter um olhar um pouquinho mais criterioso em cima da performance deles. Mas, assim, cara, eu estou bem relutante, assim, quanto aos jogadores que vieram do draft passado e nesse draft. Mas eu até brinquei no grupo hoje sobre um vídeo que saiu lá, o Garrett Wilson jogando lá um contra um contra o Sauce. E, assim, cara, a gente sabe como é importante jogadores de alto nível travarem suas batalhas, né, nos treinos. E um exemplo que a gente tem é um exemplo claro, cara, que hoje a gente tem um dos melhores tackles da liga, e eu não estou falando do Darrison, estou falando do Brian O'Neill, que ele falava que para ele era excepcional treinar contra Daniel Hunter e Everson Griffin. Porque você tinha, a todo momento, jogadores de elite, um dos melhores da liga, e você tinha que basicamente ganhar deles em todos os treinos. E aí chegava nos jogos, você já estava, vamos dizer ali, igual eles falam, né, o ferro, como é que é, o ferro afia ferro, né?
É, ferro forja ferro.
Ferro forja ferro. Então, assim, cara, faz diferença, querendo ou não. Então, eu até brinquei, falei, cara, das duas, uma, ou o nosso ataque, que é muito explosivo, vai humilhar a defesa nos treinos, ou os caras vão conseguir entender que o ataque é muito explosivo e eles vão ter que dar um jeito de segurar o ataque. E é aí que a gente sai ganhando. Por quê? Porque o ataque já está consolidado. O ataque é um ataque que a gente já conhece da temporada passada e não tem muito que você falar de diferente. A gente sabe que o ataque é muito bom, só que a defesa vai ter que parar esse ataque. Então, o interessante de ver nos treinos vai ser essa defesa parar esse ataque. Essa defesa parar o Hockenson, essa defesa parar o Jefferson. E aí, cara, quando você faz marcação dupla no Jefferson, o Edson vai ter que sobrar, o KJ Osborne vai ter que sobrar. Então, assim, não tem como a gente... Tipo assim, a melhor opção agora para essa defesa melhorar é enfrentar esse ataque nos treinos. Então, assim, não tem muito o que pensar. Eu acho que, é como falei, das duas, uma, ou a defesa vai ser humilhada e vai continuar a mesma merda da temporada passada, ou os caras vão ter que se provar e com esse ataque explosivo eles subirem um pouquinho o patamar, que é o que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que o Flores, eu acho que com essa agressividade aí, ele já vai conseguir mudar bem, assim, a visão dos jogadores. Mais alguma coisa? Quer complementar alguma coisa sobre os jogadores no camp ou Ace? Opa, tá mutado. Tá desativado aqui o som.
Continua mutando.
Ops, perdão. Aí. É porque tinha um cachorro latindo aqui, aí eu mutei. Ele ainda tá meio...
Pô, achava que era um pássaro, aqui, mano.
É porque é tão fino que parece um
Então acho que é um periquito, sei lá.
É tipo um Luluzinho da Pomerânia, sei lá, algo assim. Eu só queria citar que eu gostei muito da movimentação, por exemplo, do Edson, sabe? Porque ele confirmou mais ou menos o que a gente suspeitava, que ele não é aquele jogador mais rápido, questão de deslocamento, né, de correr, mas ele é muito ágil, né, de questão de se desmarcar. Então ele fez rotas muito, muito interessantes, assim, nos drills, né, lá. E eu acho que ele vai ser uma boa adição, porque ele vai poder jogar tanto ali no slot, mas eu não acho que ele vai alinhar só no slot. Eu acho que o O'Connell vai dar uma brincada nesse sentido, né, vai conseguir espaçar um pouco melhor o campo e conseguir mais buracos ali, né, das defesas adversárias. Eu tô gostando, a defesa também tem boas jogadas, né? O próprio Buff também fez uma interceptação legal, o pessoal, né, comemorou e tal. E eu acho que é como vocês falaram, parece que eles estão deixando eles serem mais instintivos mesmo, jogarem mesmo como jogadores, né? Porque o Donatel era o Donachel, né? Parece que a gente jogava sempre para trás para tentar tomar o mínimo de jarda possível, mas era cada um no seu quadradinho e tudo muito zone cover, né? Não tinha muita pressão, tá ligado? Blitz, então, né? Era quase inexistente. Então eu tô animado com pelo menos esse início, né? Eu sei que training camp, né, a gente não pode se iludir, né? Mas a gente pode ter só uma noção de um preview, né? Do que pode vir, né?
É isso. E falando em preview, teremos Vikings na pré-temporada já dia 10. Olha o gancho que eu puxei. Vai, respeita o homem.
Nem foi combinado.
Então, na quinta-feira, dia 10, teremos jogo contra o Seahawks. A gente vai poder ver aí... um nome que a gente não falou, né, mas teve um certo destaque aí nos últimos dias no training camp é o nosso querido Hall, né, Jaren Hall, quarterback aí, a galera deu uma elogiada boa nele também. E, cara, sinceramente, eu não aguento mais ver aquele Mullins lá de backup. Na verdade, não era nem ele antes, né, tinha um cabeça Chamanho. De baga. É, o Mania. Aí,
nossa,
aí
o Mania é o Bagner.
Ele era ruim.
Ele era ruim. E aí, assim, não tenho nada contra o Mullins. Eu acho que o Mullins é até um bom backup. Eu acho, assim, que ele é um dos backups da liga, assim, que já teve a sua prova na liga, né, de jogar de titular em alguns momentos. Mas, cara, a gente quer quarterback pra franquia, entendeu? Então, assim, não adianta, o Mullins vai ser só um cara que vai tapar buraco ali e não... E, cara, não sei se tem necessidade. Então, por mais que o Jaren Hall não seja, oh, meu Deus, o cara é o melhor quarterback da classe. Não, mas é um cara que dá pra desenvolver, entendeu? E ver ele tendo esse sucesso um pouco, mesmo que pequeno no camp, dá uma boa animada. E ó o Lucas aí fazendo a boa, já colocou até ali, ó, às 11 horas, ó, o primeiro jogo da pré-temporada.
O cara sabe muito.
Sabe demais. E assim, o que vocês esperam, assim, dos jogadores, assim, nesse primeiro jogo? Vocês querem ver mais, tipo assim, por exemplo, eu queria ver um pouco do Kine jogando de running back mesmo, porque eu queria saber, assim, um ataque mais dinâmico, sabe? Eu sei que o Alexander Mattison vai ser o running back titular, mas eu não queria ver o Kine só de retornador. Porque eu acho que ele tem potencial para ganhar umas big plays, sabe? Assim, um cara muito ágil, muito veloz. Então eu queria ver ele, queria ver o Asamoah na defesa também. Não sei se ele vai ter muitos snaps, assim. Porque eu acredito também que nesses jogos de pré-temporada, assim, é mais aqueles rookies que jogam, né? Aqueles caras, assim, que a gente nem sabe que tem no time, né? Os caras que...
O Jackson da vida, o Jackson.
Não, Tipo, o AJ Rose, cara. O AJ Rose foi o cara da temporada passada e o cara não, nem o roster fez, assim. Então, tipo assim, é meio bizarro de ver uma pré-temporada. A gente vê mais porque a gente é louco, né? No, tá na ganância, na sedentos por um joguinho de NFL. E aí acaba, né, tendo que assistir. Mas queria saber de vocês, o que vocês esperam para esse primeiro jogo, assim, vocês já vão estar esperando essa defesa, mudança imediata na defesa, vocês querem ver algum jogador em específico? Pode começar com você mesmo, Ace.
Um que me veio agora na cabeça, que eu quero ver, é o nosso linebacker undraft anão, Ivan Pace Jr., né, porque a princípio ele já tá cotado ali pro segundo time, né, e geralmente esses jogos principalmente o primeiro e o último, eles são mais pra segunda e terceira unidade jogar, né, porque meio que dos 53, digamos que uns 45, mais ou menos, já tá decidido quem é, então mais ou menos o resto, as outras vagas, que é tipo aquela disputa, né? E é justamente isso que eu quero ver. Então eu tô interessado mais nesses jogadores, assim, como o Ivan Pace Jr., como esse novo cornerback vai ser da titular também, eu não conheço, então eu gostaria de ver como é que ele é, né? Eu só sei da altura dele, mas eu não cheguei a ver ele jogando lá nos Patriots. Então eu quero ver, uma adição interessante. E o menino Addison também, né? Pra gente ver o que ele pode desempenhar no, ali no, no campo, né? Mas eu acho que a gente vai ver ele mais no, no segundo jogo. Tem essa impressão, né? Mas essa galera, assim, de fundo de roster, eu sempre acho interessante de ver. Não sei se o... É, por exemplo, DJ Wono, é, que é um cara que está em ano de contrato, é importante ver como é que ele vai estar, tá, porque ele pode ser um candidato a corte surpresa, né? Mais pro final, apesar dele estar treinando no time titular, né? Com a, antes do, da renovação do Hunter, né? A gente nunca sabe. Então eu gostaria de ver essas peças complementares, né? E o Addison já mandou a boa aí também, ó. Leite, Jules.
É, pra quem não sabe, irmão, nós temos o mestre das artes marciais aí no time, cara. Simplesmente o OL assassino. Jack Chan.
É o Jack Chan.
Jack Chan, exatamente. Total.
E você, ô Henrique, você acha que tem algum jogador que você queira ver mais? Ou você acha que nesse primeiro jogo vai ser só os caras que vai ser cortado mesmo?
Cara, eu acho que muito do que a gente tá vendo nos anos mais recentes, com o que foi o Zach no passado também, poucos jogadores importantes jogando pra temporada. Sim. Então, eu pessoalmente eu tô mais animado pra ver os treinos com os Cardinals, com os Titans, né, que vai ser nos jogos de pré-temporada, do que necessariamente os jogos em si. Porque aí quando a gente vai ter, tipo, o Jefferson contra o cornerback dos caras, a gente vai, sim, ter os Eds contra o Dersel e o Wood, né, porque o Neil ainda não voltou. Mas, gente, pros jogos, tipo, eu quero ver como vai ser a batalha dos cornerbacks, tipo, quem vai ser titular, quem vai ter mais tempo de jogo, quem vai se dar melhor. Eu quero ver o Cine de novo, eu quero ver se o Cine tá recuperado, se consegue correr o campo, se consegue dar a porrada. Quem sabe, se o jogo dele é um safety porradeiro. Então, ele tem que tá, com a perna boa pra conseguir, tipo, ter essa explosão que ele mostrou no college, né? Então, eu quero ver se ele tá recuperado. Eu quero ver o Osamor correndo, se o Osamor se sente confortável. Eu quero ver se algum tiver o time titular... Quem na defesa vai estar chamando a jogada? Se vai ser mesmo o Jordan Hicks, esse outro jogador, que o Kenneth tinha essa função ano passado. Então, sim, ele saiu. Então, outra pessoa vai chamar a jogada. Vai ser o Harrison Smith. Quem que vai ter a função de chamar a jogada na defesa? Quem sabe que é muito importante isso. Sim. Geralmente, ele é a pessoa que ajusta a defesa, né, no snap. Eu quero ver se o Hall vai estar confortável no ataque, se o McBride vai conseguir correr bem com a bola, se o Chandler está recuperado também, se ele vai conseguir mostrar a habilidade dele em correr rota e pegar a bola, que ele não está no college. Então, acho que, assim, a gente... Se quem tá indo ver pra temporada, querendo ver Justin Jefferson, querendo ver TJ Hawkins, querendo ver Kirk Cousins, não, Hunter, não vai. Não vai ver, porque o O'Connor, ele não vai colocar esses caras em campo, porque ele já sabe que jogam bem. E esses caras não precisam de pré-temporada. Sim. A temporada é pra calor e pra quem tá em final de roster. É pra quem tá brigando por vaga. Né? O primeiro reserva não precisa de pré-temporada. Né? O nosso Ed 3 não precisa de pré-temporada. Quem precisa é o Ed 5, é o Ed 6. Então, acho que, obviamente, a gente vai acabar vendo, né? Porque não dá pro quarto Ed jogar o jogo todo. A gente, sim, vai ver, talvez, um DJ Wono vai ter bastante snap, eu acho. Eu quero ver os caras da linha defensiva, né? O Tonga, o Roy, que é calouro.
O André Carter tá na lista de lesionados, né?
Tá na lista de lesionados. Eu acho que ele sai, sim, até o jogo... Acho que até o segundo de temporada ele sai.
É, ele pega o jogo com os Cardinals. É um dos caras que eu queria ver.
Eu quero ver ele também. Eu quero ver ele botando de lesão... Eu quero ver se ele conseguiu já ganhar massa nessa off-season, porque ele era um, sim, cara mais magro, que, sim, porque, sim, com todo o exército. Então eu quero ver se ele conseguiu já ganhar massa. Mas, assim, a gente tem jogadores interessantes pra gente ver na pré-temporada.
Agora, o Jim Lowry, talvez, né?
O Jim Lowry, acho que ele não vai ter tanto snap assim, porque acho que ele chegou pra ser aquele cara importante de rotação. Acho que ele vai ter alguns, mas acho que, de novo, acho que a gente vai ver mais desses jogadores nos treinos do que na pré-temporada.
O que eu mais quero ver é o kicker lá de George, lá, o Polenta lá.
O Poodle.
É de Poodle,
eu vou chamar ele de Polenta. Eu vou chamar de Polenta. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais Greg Joseph de kicker dos Vikings. Eu não aguento
Greg
mais.
Greg the Leg Joseph.
Greg the Leg.
Nossa, cara, quando esse cara... Juro pra você, quando esse cara for cortado dos Vikings, véio, eu vou ter que fazer uma live soltando rojão, velho. Não é possível, mano.
Espera ano que vem, então. Talvez.
Fala isso não, Henrique. Pelo amor de... Pelo amor de Odin, velho.
Eu,
véio,
acho.
Bom.
Exato.
Então teremos aí, né? Acho que não tem necessidade de ficar destrinchando os três jogos, mas a gente vai ter aí o jogo contra o Seahawks na quinta-feira, dia 10 do 8 às 11 horas. Teremos Vikings e Titans, dia 19 do 8 às 21 horas. E Vikings e Cardinals, dia 26 às 14 horas. Serão esses os jogos de pré-temporada. E aí a gente inicia a temporada, né, com o jogo 1, Vikings e Buccaneers, às 14 horas, no dia 10 do 9. Beleza? E chegou o momento aí de até do chat participar, né? Quem quiser participar, e a gente montar o nossa projeção de 53 aí. Vou dar a palavra pro meu amigo copiloto barra piloto Henrique, né? Pra gente fazer essa projeção aí, Henrique. Bora!
Bom, então, começar no ataque, porque é assim que realmente fazem. É, coloquei 25... Mano, curiosamente, tem 25 jogadores de ataque e defesa. Né, e mais tem de special teams. Não foi pensado, só acabou sendo porque deu... Acho que tava, tipo, 26 de ataque e 25 de defesa. E precisava cortar alguém. Então eu cortei alguém no ataque.
Justo.
É, aí, quarterback. Não tem o que fazer, são esses três mesmo, né? Cousins titular. Eu coloquei o Mullins como primeiro reserva por agora. Porque ele é mais experiente, ele é o cara que se der alguma merda consegue, tipo, pegar ali umas duas, três campanhas pra não estragar tudo. E o Hall de terceiro QB. E o running back também, acho que vão levar todos os quatro, mais o CJ Ham, né? Então, Merson titular, eu coloquei o Chandler de primeira reserva, porque eu acho que eu gosto muito dele recebendo passes. E aí o Kenney e o McBride de running back 4. OL, 9 de OL. Então tem os 5 titulares, né? Darius, O'Cleveland, Nino Brad, Ingram e O'Neill. Aí de reserva tem o Udo, o Schlottman, o Blake Brandon e o Vedarian Love. Como a gente falou mais cedo, tem chance do Dr. Reisner vir pra cá, mas aí se ele vier, aí tem que mudar a projeção, ver quem vai sair. Se vai só tirar um OL, se vai tirar outra posição, vai com 10 OLs. Mas, obviamente, se ele vier, ele vem pra ser titular no lugar do. Provavelmente do Cleveland, né? Porque ele era left guard.
Sim.
Então acho que ele viria pra ser pro lugar do Cleveland. É o que o Ace falou, né? Se vai ser trocado, se vai ficar de reserva, vai trocar agora, vai trocar depois. Aí conversa pro futuro. Tyrande, 3 Tyrandes, né? Hawkinson, Oliver e Munt. Também acho que não tem nenhuma surpresa. 5 recebedores, né? Jefferson, Osborne, Harrison, Naylor e o Brandon Powell. O cara que cortei era justamente o Jalen Rieger. Acho que tem chance de... Eu não acho que vão levar 6. Porque a gente tem bastante recebedor, mas não é um recebedor que chame muita atenção. Sim. E aí acho que eu vi com... Vou concordar com o que eu vi muita gente falando. Acho que a última vaga de recebedor fica com quem ganhar a batalha de punch. Né, de punch.
Concordo.
Eu acho que vai ficar entre Paulo e Rigor e acho que vai dar Paulo. Porque a gente veio no passado, o Rigor acho que foi uma grande decepção para todo mundo do time. Acho que o Paulo ele traz um elemento legal para retornar. Acho que ele também é um cara bem dinâmico, bem explosivo. Né, acho que o O'Connor vai preferir ele.
E assim, só interrompendo um pouquinho, a questão do Rigor, ele tem o salário todo garantido, mas eu não acho que isso seja empecilho para manter ele no time só porque ele tem o salário garantido. Então, assim, ele... Cara, ele simplesmente tomou mais uma interceptação, assim, no treino, que foi basicamente igual ele tomou interceptação nos jogos da temporada passada, que é basicamente ele errando. A culpa é dele. A bola tava lá e...
Correndo a rota errada, né?
É.
Então, assim, o jogo com desgosto, tem duas picks que foram na conta do Rigor totalmente. Que uma ele move por enquanto estava lançando a bola e outra ele desiste da jogada. O cara do
Colts desiste da jogada.
Desiste ficar pegar um passo longo.
Só pra você dar sequência, eu acho que eu concordo. Eu acho que a última vaga de recebedor é pra quem ganhar a batalha de punch. Eu acho que é. Inclusive, Jordan Edson também tá participando dessa batalha de punch, viu?
Não, mas acho que não vai ser, não.
Eu acho burrice, mas que ele tá participando, ele tá.
Quer falar, tem alguma coisa pra falar isso? Eu posso seguir?
Não, pode seguir, tá.
Deixa eu só cumprimentar.
Acompanha.
O CJ Ham, cara, eu acho que ele vai ter um papel diferente essa temporada. Não acho que ele vai ser só o bloqueador ali, eu acho que vamos ser graçolas com o CJ Ham.
Eu concordo com você. Acho que o que a gente via o Yusik fazendo alguns anos atrás, acho que ele vai fazer bastante. O Yusik meio que sumiu, acho que a gente vê pouco ele recebendo a bola hoje, pouco o nome dele. Eu acho que ele vai ter essa função. A gente viu algumas vezes, né, pegando a bola em red zone pra correr. Acho
que teve uns 2, 3 TDs ano passado, acho que o Concordes falou, acho que o Conor vai usar ele bastante esse ano.
Aí vamos pra parte legal, né? Que é a defesa, né?
Também 25 jogadores, eu tenho simplesmente 11 jogadores serem defensivo.
Caramba.
O Milo Joel tem 5, que é o Harrison Phillips, o Jim Lauro, o Ezequiel Tomeu, o Chris Tong e o Jacqueline Roy. Phillips e o Lauro são, acho que, os dois que vão ter mais espaço. Sim. E aí o Tomeu, o Tong e o Roy são os três nos tackles do time, né? O Roy é calouro, o Tonga teve bons snaps no ano passado quando entrou, o Conor elogiou ele bastante. E o Tomeu também, o cara também teve alguns snaps no ano passado. Né? Então acho que é capaz de manter os três, porque como não tem um que se destaca, acho que se os três tiverem uma temporada boa, eu acho a chance de ficar os três. De Ed, Daniel Hunter, Marcus Davenport, DJ Wono, Patrick Jones, Luiz de Villain e André Carter. O Carter, se o Carter for pro practice squad, alguém rouba ele. É muito arriscado, mesma coisa que o Invopace também tá, só pode falar. Se os dois forem pro practice squad, alguém vai pegar eles. Então acho que eles vão fazer o elenco 53 muito por conta disso. Pelo Conor Quaze não quererem dar chance pra azar de alguém roubar eles do time, então acho que eles vão fazer o elenco final.
O mesmo vale pro Jaren Hall também.
É. O Hall acho que fica porque geralmente levam 3 quarterbacks, mas muito contexto também.
Sim, sim. Sim, mas é assim, eles não vão arriscar.
É querer proteger um cara que possa ser importante no futuro.
Exato. Agora, linebacker, né?
Linebacker. Jordan Hicks, Azamor, DJ Reader e Evan Pace.
E o Troy Dye?
Tchau.
O Troy Dye Dye.
Mano, o Dye é cara de Special Teams e eu acho que o Pace consegue fazer o que ele faz em Special Teams. Entre o Dye e o Pace, eu prefiro o Pace 1 milhão de vezes.
Eu particularmente não sou fã do Dye, não. Eu acho que
também não. Tem uns gato pingado que gostam do Dye no...
Teve um comentário no chat que falou, linebacker, acho que foi zoeira, mas...
É o Simon, né? É o Simon. Simon que fica fazendo graça. Mas é... Aqui, ó. Achei, lá. Mas é... Cara, da mesma saga de Case Keenan, é o melhor quarterback da história do Minnesota Vikings.
Cornerbacks. Byron Murphy, Caleb Evans, Jajon Williams, Andrew Booth e Mekhi Blackmon. Eu levei só 5.
Eu acho que cabe 6, hein?
É que pra mim falta nome. Falta nome pra ter um sexto.
Irmão, falta nome pra colocar no titular. Não, também. Imagina
mas, por exemplo, eu preferi levar o Jay Ward, que é um cara que foi uma escolha de quarta rodada, do que um cornerback aleatório. Só pode ter 6 cornerbacks.
Sim, sim, sim.
Né? E o Ward é um cara que dá pra ser treinado pra jogar de slot. Então, se ele jogar de slot, libera o Murphy pra jogar no outside. E se ele jogar no outside, tem um cara mais, tem um cornerback a mais.
Tem um corner lá que é muito veloz, né? Eu não lembro, acho que é Barnes, não é?
Kalen Barnes. É, o cara que veio, que foi o
mais rápido, combine, né?
Mais rápido, né?
É. Da classe então, dele. Ele é um cara assim que eu acho que, pelo estilo do Flores, ele pode aí fazer uma graçola ali de talvez aparecer no 53, pelo estilo do Flores, tá? Não digo nem porque ele é um bom jogador. O cara é basicamente, né, só corre. Mas assim, são um
corredor,
jogadores,
né, de atletismo, né?
É.
No jogo.
Agora, cara, assim, o Henrique vai falar a parte do safeties aí, acho que é uma parte interessante, porque eu acredito que vai ter muitas, muitas oportunidades de jogar com 3 safeties na secundária.
Sim. Um dos outros também de levar 5 safeties. Porque então, o Flores fez isso bastante durante o minicamp no primeiro semestre e vai fazer durante o minicamp também. É uma ideia que já vem no college há algum tempo, uma ideia que eu gosto bastante. E os safeties são Harrison Smith, Ken Bynum, Luis Cine, o Metellus. O Metellus vai ter snap esse ano. Sim. O Metellus vai ter bastante snap. Ele foi muito bem contra o Smith no passado. Ele é um capitão do time, ele joga muito bem em special teams, ele vai ter chance com o Flores. E o Jay Ward, né, que foi aí, que também já tinha falado, acho que o time vai levar ele, porque é um cara que foi escolha média assim, de draft, né? Então não tem por que se colocar no elenco de treino, porque alguém vai roubar. Se um cara de começo do terceiro dia vai pro elenco de treino, alguém vai pegar ele. Isso é fato. Aí Special Teams tem 3, né? Que é o Greg Joseph de Kicker, nosso gordão de Panther e o De Paulo de Long Snapper.
E não tem muito que
Não tem muito o que fazer. É. São posições. Ainda bem que a gente tem posições, tipo, não tem muita surpresa. Porque o Wright foi um dos melhores pontos ano passado, o DePaulo foi ao Pro. E o Joseph foi clutch várias vezes.
Para, Rick. Para de enganar, cara.
61 jardas pra ganhar.
Irmão, para de enganar. Você tá enganando o público, cara. Gente, pelo amor de Deus, não é possível, cara. Olha, esse aqui, o Lucas, se o Lucas estiver aí, ele tá de prova. Eu fiz questão de fazer uma publicação no Instagram sobre os números do Greg Joseph. De mostrar
eu
sei, a
medíocre. Eu vi essa publicação.
Eu vi a. Você viu a mediocridade que é Greg the Leg? Você viu a mediocridade que é Greg the Leg?
Só é vejo as vitórias. Chute contra os Colts pra ganhar o jogo. É, field goal pra ganhar o jogo contra os Bills, depois a defesa parou os caras. Field goal pra ganhar dos Giants. Contra argumentos, cara, não há fatos, cara.
O cara foi o kicker que mais errou extra point, irmão. É a mesma coisa
que foda-se, vale um ponto. Acertou field goal que vale 3.
Para com isso. Ué, Lucas, você tá no lado de quem, irmão? O cara mandou recordista no chat ali, ó.
Ele tá do lado da verdade.
Recordista é do ódio que eu sinto por ele. Mas enfim, então tá aí a nossa projeção. Depois a gente monta essa projeção certinha aí e manda no Instagram, no Twitter, no, nas redes sociais, tudo aí. E já deu uma horinha de baboseira. E, ô Henrique, como foi gravar na cozinha, cara? Fala pra gente.
Cara, é engraçado, mano. Eu escuto as conversas da sala, às vezes, tá divertido. A galera, tipo, entra aqui, tipo, olha eu de fone, fecha a porta.
Não, eu fico imaginando, os caras, tipo, os que não tá ligado o que tá acontecendo. Os caras chegam na cozinha, tá o Henrique PC, um fone, falando sozinho. Os caras, caralho, mano, essa é da boa, hein, Henrique, arruma pra nós aí.
Sabe o que é mais legal? É que quando começou a live, só tinha eu acordado em casa, que o outro maluco tava dormindo, justamente o cara do meu quarto tava dormindo, o resto não tava em casa. Então também, todo mundo chegou, veio pra cozinha e eu tava aqui.
Os caras tá de caralho,
velho. Foi chegando, né, galera.
É. Mas assim, ou era isso, ou era a sala, né? Então acho que aqui é melhor, mesmo que aqui tem mesa, na sala não tem. Pô.
Então, meus amigos, considerações finais, meu querido Ace.
Cara, mais uma vez agradecer aí a iniciativa, né, Central Broncos Brasil, pelo convite. E, né, agradecer a audiência aí da galera e falar que a galera ficar um pouco mais otimista, que eu tô vendo um pessimismo um pouco grande demais, assim, galera embarcando naquela onda de ai, Lions são favoritos, ai, favoritos. Calma, galera, calma. Ainda vai ter muita água pra rolar aí. E QB por QB, head coach por head coach. E jogadores chaves, né? Skill players por skill players, eu sou mais o Vaicão, tá? Em relação a qualquer outro time da NFC Norte. E é tamo junto, é isso aí. Um abraço.
E aí, meu querido Henrique, considerações finais?
Ah, eu queria dizer que supremacia Greg the Leg. Ah, cara, eu gosto muito de fazer esse podcast com vocês. Toda semana eu tô com o Chu, sendo legal também quando vem outras pessoas. Então, agradecer a isso aí por vir. O chat, por mais que morreu, foi só o Simon falando fake news. É legal de ver bastante gente aparecendo também.
É, hoje até apareceu bastante gente aí. Né? Mais do que normal. Mas
também,
né?
Que essa quinta-feira já temos bola oval voando, né? Tem o jogo do Hall da Fama. Aquele jogo que é literalmente os últimos dos últimos dos últimos dos últimos do roster que jogam. Mas é afro-americano, então foda-se, eu vou ver do mesmo jeito. E eu vou estar muito feliz vendo esse jogo.
Ah, é bom lembrar, tá? Que vai estar de graça no DAZN, tá? Os jogos da pré-temporada aí. Então, pra galera que for perguntar assim, depois...
Pra quem quiser, pra quem tem Game Pass, você tem mais 1 hora e 21 minutos, né? Você tá vendo a live. Pra ter o Game Pass, porque a partir de amanhã vira DAZN. E aí, você não sei como vai ficar com quem já tinha cadastro, enfim. Não trabalho no DAZN. Mas, inclusive, quem tiver conta e quiser me passar a senha pra ver o jogo dos Vikings, a gente agradece, porque eu não tenho... E não quero gastar um rim. Não, então é isso. Até semana que vem, meus lindos.
É isso, rapaziada. Então, tá aí o recado. falamos sobre Daniel Hunter, falamos Cousins no top 50 da liga, falamos aí do um pouquinho do camp, né? Então fiquem ligados aí, para a próxima semana a gente talvez chegue com reforço, talvez, né? Talvez o Dalvin Cook já esteja empregado também, não se sabe, né? Mas semana que vem a gente volta com mais notícias, esperamos que com boas notícias, né? E no mais, obrigado galera, fiquem na paz e tenham uma ótima semana, rapaziada. Salve, é nóis. Fight, fight, fight.